Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde. Apoio Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana. Moura do B. MV. Excelsior Seguros.
E claro, dentro de um aspecto da totalidade, trazer informação, conscientização sobre a área de saúde, mas também passar um pouco da vida profissional e pessoal de cada profissional, médico, médica, sobre a sua vivência, né? Dentro do hospital e também fora do hospital. Esse é um dos objetivos, né, do Inspiração Saúde. Hoje o nosso convidado, o Dr. Alberto Scherpark, é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, concurso de administração hospitalar pela São Camilo de São Paulo, foi médico visitante do setor de cardiologia do Brompton Hospital em Londres, focou sua atuação profissional em gestão de empreendimentos de saúde, foi diretor do Centro Hospitalar Albert Sabin aqui no Recife, fundou a Nor Clínicas, operadora de planos de saúde com atuação no Nordeste brasileiro, foi diretor executivo da Nor Clínicas Intermédica, foi sócio-diretor da Diagono São Marcos, empresa prestadora de serviço de diagnóstico por imagem, atuou como diretor regional do Norte-Nordeste da AMIL, foi sócio-diretor da Clinicare, né, clínica especializada no atendimento multiprofissional ao idoso. Foi conselheiro e presidente do Comitê de Saúde da Acham, foi membro do Conselho Consultivo da MTA, Medical Tourism Association, e atualmente é diretor executivo do Hospital Santa Joana do Recife. Claro, um pouco aí do currículo do Dr. Alberto Scherpark, é o nosso convidado do Inspiração Saúde de hoje. Dr. Alberto, muito boa tarde, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa.
Boa tarde, J. Batista. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha. Parabéns a vocês pelo projeto de entrevistas e o projeto do Inspiração Saúde.
Isso, projeto Inspiração Saúde, que o senhor também faz parte, diga-se de passagem, né?
Exato.
O Hospital Santa Joana também fazendo parte desse projeto, desse apoio, para levar um pouco do lado do profissional dentro do hospital, mas também do ser humano, do pai de família, do homem, da mulher. Mulher, enfim, que milita na medicina. Dr. Alberto Scherpark, eu gostaria de começar a conversar com o senhor no aspecto da pandemia que nós estamos vivenciando, Covid-19. E aí, claro, afetou a medicina, profissionais na linha de frente, mas com mais rigor, cuidados com os profissionais, né? A questão da proteção, tanto dos profissionais quanto também de outros pacientes. Como isso é feito, como isso está sendo feito, quais as medidas adotadas para garantir essa segurança dentro do Hospital Santa Joana aqui do Recife?
Bom, primeiro comentar, Jota, que a gente está vivendo um momento que nunca ninguém viveu dentro do que a gente está passando agora.
Verdade.
A questão da pandemia trouxe uma série de impactos de várias naturezas. Aqui no Hospital Santa Joana, a gente criou, mesmo antes da chegada do primeiro paciente, um comitê de crise, que hoje ele passou a ser um comitê de acompanhamento.
Uhum.
E ele era muito focado para garantir, como você bem mencionou, a segurança dos pacientes, dos familiares e, claro, dos colaboradores e médicos do hospital, como da família deles. A primeira medida que a gente fez foi criar os processos específicos para atendimento aos pacientes Covid. Dentro
uhum.
disso, existe uma série de aspectos a serem observados. O primeiro foi a separação dos espaços de atendimento. A lógica era não colocar pacientes ou suspeitos ou confirmados de Covid junto com pacientes com outras patologias.
Muito bem.
Então foi criado o que a gente chama de gripário no setor de emergência para receber pacientes com sintomas gripais num ambiente separado dos pacientes que vêm, por exemplo, com dores, com fraturas e com outras situações.
Uhum.
Essa divisão dos espaços também se dá na área de internação, quer seja nos apartamentos ou na UTI. Tá? Criamos também uma estrutura onde a gente disponibiliza uma sala específica para atendimentos a pacientes, sala de cirurgia específica para atendimento a pacientes Covid, quando requer algum procedimento de emergência. Criamos também um espaço de elevadores separados para o trânsito dos pacientes e familiares. Além dos espaços, especificamente, foram criados fluxos específicos de atendimento aos pacientes, para que não houvesse a contribuição com a contaminação cruzada ou o aumento da pandemia.
Entendo.
Outro ponto importante, Jota, foi a utilização por toda a equipe assistencial, administrativa e o fornecimento também para pacientes e familiares de EPIs adequados. E aí a gente está falando de máscara, de face shield, de capotes, de uma série de equipamentos. Os EPIs são equipamentos de proteção individual, de uma série de equipamentos que são no sentido da proteção tanto dos pacientes como das equipes e dos familiares. Tá? Uhum. Ponto importante também, Jota, é a questão do treinamento constante e orientações. Então é fundamental que a gente esteja o tempo inteiro relembrando quais são as orientações, qual é o treinamento que aqui que a gente sempre faz com a equipe, ele é constante, a gente está sempre refazendo para estar sempre lembrando. A gente está num momento hoje onde diminuiu a quantidade de pacientes Covid infectados e internados efetivamente, mas a pandemia ainda não acabou. Então a gente está sempre treinando as equipes. E aí, para complementar um pouco mais a sua pergunta, eu dividiria os processos que a gente criou em pacientes eletivos e de urgência. Uma vez que a gente voltou a fazer procedimentos eletivos, por um período ficou suspenso, a gente dividiu os processos e os fluxos aqui do Hospital Santa Joana Recife. Então, nos pacientes eletivos, a primeira coisa que nós fazemos é um questionário epidemiológico, tá? Fazer alguns questionamentos de ordem de sintomas e outros para saber se o paciente está com algum risco de estar no momento com Covid ou não. Uhum. Também é disponibilizado para o paciente um termo de consentimento, que ele recebe isso previamente ao procedimento eletivo, a cirurgia que está marcada. Existe uma orientação e uma determinação que ele faça para os procedimentos eletivos um PCR, que é o exame, o RT-PCR para Covid, que é o exame que determina se o paciente tem tá com Covid numa fase aguda. Esse exame ele é realizado até 72 horas do procedimento e o paciente, no momento da internação, tem que estar, obviamente, com resultado negativo. Se, porventura, o paciente já tiver tido a doença, o Covid, ou contato com o Covid, e tiver uma sorologia positiva, ele não precisaria desse PCR. Tá? Naturalmente, também, a critério do médico assistente, outros exames podem ser solicitados. E aí, um ponto importante que fizemos aqui foi a criação de um fluxo de admissão especial. Tá? Alguns processos que eram feitos presencialmente, nós estamos disponibilizando previamente online para os pacientes, de maneira que eles possam ficar o menor tempo possível na recepção. E quando os pacientes chegam, fica o mínimo tempo possível na recepção e a gente finaliza o check-in da internação dele no apartamento para evitar aglomerações. Naturalmente, após a internação, existem também algumas ações que o hospital recomenda, como, por exemplo, a quarentena. Existem ligações da unidade no sentido de investigar se existe algum sintoma Covid e a determinação que haja cuidado e atenção com os sintomas do Covid. Né? Isso tudo para os procedimentos eletivos. Para os procedimentos de emergência, quando existe uma situação onde o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia, por exemplo, e ele não teve tempo de fazer o PCR por se tratar de um procedimento de urgência, a gente trata ele como suspeito ou confirmado e segue um fluxo específico para isso, que tem as áreas definidas e a utilização também de EPIs definidos como se contaminado o paciente tivesse.
O doutor Alberto Sherpak, então é importante quando o senhor fala dessa preparação para os profissionais, mas a preparação também de pacientes, acompanhantes, porque a Covid-19 ainda é algo novo, né? Tanto para cientistas, médicos, profissionais da área de saúde, quanto também para pacientes. Então, pacientes, acompanhantes também devem ter essa orientação para ajudar até na funcionabilidade dessa proteção da saúde desse próprio paciente, é isso?
E perfeito, sem dúvida, é muito importante que as orientações elas sejam seguidas, tanto pelas equipes assistenciais, como pelo paciente, mas também pelo acompanhante, tá? Isso é um ponto importante, porque existem algumas situações, e aí eu gostaria de citar, por exemplo, parto. O parto é uma situação onde normalmente existe uma quantidade de visita grande. Então, nesse momento, independente de ser parto ou qualquer outro procedimento eletivo, nós tivemos que restringir o número de acompanhantes, o número de visitas. Então, isso é fundamental para que a gente, de novo, não contribua com a propagação da doença. E tem algumas condições também. O acompanhante, por exemplo, ele não deve estar inserido no grupo de risco, por uma questão de segurança dele também. Ele vai estar no ambiente hospitalar. O ideal é que ele não tenha nenhuma situação que faça parte dos pacientes de risco. Uhum. Existem algumas situações previstas até por lei, que obviamente temos exceção, pacientes com necessidades de cuidados especiais, crianças, idosos, mas via de regra, além de a gente não estar com o número normal de visitas que eventualmente havia nos hospitais, a gente também orienta o acompanhante a permanecer no quarto o maior tempo possível, não estar circulando pelo hospital, utilizar os EPIs ou dentro, ou quando houver alguma necessidade de circulação. E, de uma forma geral, a gente tem passado informações e orientações gerais sobre a doença para os acompanhantes também.
Isso, claro. O senhor deu exemplo aí de um parto, enfim, proteger o bebê, proteger a todos envolvidos. Então, é para o bem de todos, né, doutor Perfeito. Alberto?
Perfeito, para o bem de todos. E isso, às vezes, cria um pouco de insatisfação, mas eu tenho visto que a população tem entendido que, em se tratando de um momento especial, essas regras precisam, de fato, serem seguidas.
É a forma de proteger o outro, se colocar no lugar do outro, né? A empatia, como está sendo tão dito e tão divulgado ultimamente em todos os aspectos, não é isso?
Perfeito, Jota.
Dr. Alberto Shepard, outro detalhe também, com relação à equipe do Hospital Santa Joana Recife. Médico é ser humano. Profissional da área de saúde, enfermeira, também tem receio, embora conviva na linha de frente. Como é administrar isso num momento como esse, até aproveitando, houve redução ou não da equipe do hospital, esse trabalho, né, efetivo com a equipe hospitalar?
Bom, dividindo sua pergunta, Jota, em duas partes. A primeira, com relação, vou começar pelo fim, com relação à redução. Não houve redução no momento do pico maior da pandemia, eu diria até que houve contratação. Tá? Uhum. O que aconteceu em um determinado momento, que já não está da mesma forma, a gente teve uma série de colaboradores, uma série de médicos, uma série de profissionais que trabalham aqui no Hospital Santa Joana Recife, acometidos pela doença. E, naturalmente, tiveram que passar um período em isolamento e afastados.
Médico também adoece,
médico, né, doutor? Médico também adoece, sem dúvida. Todos adoecemos. Então, o que aconteceu durante algum período, nós tivemos que fazer uma série de contratações temporárias para substituir essa equipe que foi acometida pelo Covid. Então, durante um período, nós até aumentamos o quadro. Nós tínhamos os afastados e os contratados temporariamente. Uhum. Agora, nesse momento, a gente ainda não retomou, eu acredito até que a maioria dos hospitais do Brasil não retomou, os hospitais privados, pelo menos, não retomaram o volume normal de cirurgia. Mas aí você falou um ponto importante, que eu acho que é a questão do receio das equipes, da importância das equipes assistenciais. E aí eu peço também licença para parabenizar, e toda vez que eu tenho essa oportunidade eu parabenizo, porque de fato a gente viu exemplos aqui importantes de empatia, de compaixão, de dedicação ao paciente, mesmo diante do receio. Então, nesse momento, mesmo tendo um volume ainda menor, não houve a decisão do hospital de estar desligando os quadros. Nós estamos entendendo que sim, nós vamos voltar ao volume normal e devemos atender esse número de colaboradores que tanto nos ajudaram, não fazendo as demissões. Tá? Uhum. E com relação a outra parte da pergunta, sem dúvida eu vi nesses últimos meses situações que a gente, como eu estava dizendo no começo, a gente não viu. Então, mesmo os profissionais da área de saúde, eles, sem dúvida, eles tiveram receio, eles não sabiam exatamente como lidar com a doença. A doença era uma situação nova para todo mundo. Então, a gente teve que lidar com muita transparência, passando muita informação qualificada, tratando abertamente todos os casos. Mas, de uma forma geral, eu creio que mesmo os profissionais da saúde tendo receio, tendo angústias, eles conseguiram desempenhar um trabalho importantíssimo nesse momento, belíssimo, e aí vai de novo meu reconhecimento e agradecimento a todos.
Antigamente os mais antigos falavam, olha, é medicina, e também, claro, isso cabe para outras profissões, mas estamos abordando essa questão da medicina, é um verdadeiro sacerdócio, né, doutor Alberto? Então, como ser humano, a gente tem receio, medo, mas, acima de tudo, esse trabalho também com a vida, com a profissão que abraçou, passa um pouco disso também, né?
Sem dúvida. E inclusive, nessa situação, o receio, naturalmente, dos profissionais de saúde de se contaminarem e de levar a doença para os familiares, isso, queridos deles. Então, isso, sem dúvida, essa demonstração dele, dos profissionais, de abnegação e de comprometimento com a vida dos outros, com a saúde dos outros, foi importantíssima.
Dr. Alberto Scherpark, agora um lado da vida pessoal, me permita, a intenção do quadro também é essa.
Pois não.
Quem é Dr. Alberto Scherpark? Ou o cidadão Alberto Scherpark? Gosta de futebol, não gosta? Para desestressar, não é, de um ambiente hospitalar de tensão, de comprometimento, de respeito à vida, de correr, não é, para salvar a vida. O que o senhor faz para desopilar no dia a dia?
Vamos lá. Bom, começando pela a minha parte profissional, eu tenho dedicado muito à gestão de negócios de saúde. Apesar de ter a formação médica, tenho me dedicado muito à gestão. E eu acredito que eu tenho uma característica que me ajuda muito a desempenhar esses desafios que eu tive durante minha vida profissional, que é gostar e querer sempre ajudar os outros. Isso para quem trabalha com prestação de serviço de uma forma geral, e mais ainda na área de saúde, é fundamental. O prazer que dá a gente poder ajudar uma pessoa e o prazer que dá a gente ajudar, principalmente quando uma pessoa está doente. Tá? É algo que gratifica ainda mais, você poder ajudar a resolver. Eu costumo dizer aqui para todos os colaboradores, enfim, a gente tem um impacto muito grande na vida e na saúde de muita gente. Então, às vezes, você não se dá conta de como é importante esse trabalho que os profissionais da saúde fazem. Então, eu gosto muito disso, acho que do ponto de vista profissional, isso é uma característica que eu tenho. Do ponto de vista do lazer, eu não acompanho muito futebol, tá? Mas eu gosto de filmes e gosto muito de viajar, de estar com minha família. Eu acho que essas características são o que realmente me fazem desopilar, digamos assim, da carga estressante que a gente tem de trabalho do dia a dia.
É o que lhe fortalece, que ajuda a chegar na segunda-feira e dizer, opa, vamos começar tudo novamente, mas como estou bem por ter dado atenção à família, por ter, quando pode, agora nem tanto, né, por conta da Covid, mas viajar é um pouco disso, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia só dizer que às vezes não é esperar a segunda, não. Quem trabalha na área de saúde, às vezes tem o tempo todo tomado e a gente entende que faz parte, sim.
Necessariamente, filhos, também é uma orientação de seguir nessa área de medicina ou não necessariamente, doutor Alberto?
Eu tenho dois filhos, Jota, e o mais velho ele já se formou em medicina e está fazendo a residência. O mais novo está estudando economia. Então, todos dois, eu fico muito orgulhoso que já escolheram a carreira que tinham interesse, que gostavam, e certamente vão trilhar um caminho de sucesso também.
Espero. Aqui para nós, que ninguém nos escute, mas teve interferência do pai ou não?
Não teve, viu? Não teve, isso foi um assunto bem interessante, a gente discutiu abertamente, e houve, na realidade, o meu pai também é médico, então houve uma identificação do meu filho mais velho com a profissão, mas foi uma decisão dele. Agora, obviamente, eu não posso dizer que não, eu fiquei feliz, sem dúvida, com a escolha dele. Como também a do filho mais novo na carreira de economia.
Eu acho que tem que respeitar um pouco isso, o lado de cada um, não é?
Exato.
A gente falou de sacerdócio aqui na área de medicina, mas de uma maneira mais ampla em todos os aspectos, eu acho que é um pouco disso. Meu filho, você gosta de fazer o quê? Então vá, seja feliz, siga, se dedique, porque a questão de profissão está no topo, de ser feliz na profissão, vai muito por essa escolha individual, acredito eu, hein?
Sem dúvida. E eu entendo dedicação e
fazer. Se sobressai.
É isso sobressai. Aí. E assim, a gente tem, obviamente, uma série de mudanças que estão acontecendo no mundo, com o aparecimento de ou novas profissões ou novas oportunidades dentro das profissões que a gente já observa no mercado. Então, acho que existe uma dinâmica muito grande e espaço, enfim, para todo mundo desempenhar bem seu trabalho e deixar sua marca profissional.
O doutor Alberto Scherpark, no início da fala, o senhor disse, não, a questão do Inspiração Saúde, até eu disse, olha, o senhor faz parte também desse projeto. Qual a importância de um projeto como esse, não é, para ajudar o Polo Médico de Pernambuco, ressaltar esse outro lado também do médico, não somente a questão administrativa, mas um pouco da vida pessoal, não é, de exemplos, do dia a dia, de maneira geral?
Eu acho fundamental, já tive a oportunidade de parabenizar as organizadoras do projeto Inspiração Saúde, mas a gente tem um reconhecimento do polo médico daqui do Recife, de Pernambuco, que começou há mais de 40 anos atrás com o espírito empreendedor de uma série de médicos daqui que começaram a fazer vários hospitais, várias clínicas, e eu acho que se tornou o Recife um polo fundamental dentro do desenvolvimento da saúde do país. Então, reconhecer isso, colocar essa história escrita e tá trazendo, como você bem disse, não a história só empresarial, mas a história pessoal das pessoas que fizeram essa história da medicina e da saúde aqui em Pernambuco, é muito importante. Esse registro é muito importante. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte desse projeto e novamente, parabenizo, que eu acho que isso faz sentido a gente registrar.
E o setor médico, de saúde de maneira geral, fala tanto em humanização, relação profissional com o paciente, mas humanização também do meio, né, da pessoa, do ser humano, como o senhor mesmo disse, de que tem meio receio, mas que vai para a linha de frente. Eu acho que é um pouco disso tudo, não é, doutor Alberto?
Sem dúvida, e esse momento que a gente está vivendo é um momento onde a gente está podendo demonstrar isso mais uma vez, né? Que são profissionais que também se angustiam, têm receio, mas não fogem à luta e conseguem desenvolver o trabalho para os quais eles foram treinados e escolheram, que é ajudar a salvar vidas.
Falamos muito de Covid-19, do trabalho aí do Hospital Santa Joana Recife, mas o que esperar do futuro da medicina de uma forma geral, doutor Alberto Scherpark?
Eu acho que a medicina tem, de uma forma geral, se desenvolvido tanto. Eu acho que dois pontos que eu poderia destacar. Um é que vem se falando muito em medicina personalizada, a medicina individualizada no sentido do tratamento. Então, cada vez mais existem estudos e drogas sendo testadas para que você possa fazer o tratamento individual daquele paciente. Eu acho que isso vai trazer um avanço muito grande, diz respeito à imunologia, à genética. Então, eu acho que isso é um ponto importante. O outro ponto é a questão da tecnologia aliada à saúde. Tá? Hoje já se fala muito na questão de machine learning, na questão de inteligência artificial e o ganho que a gente vai ter na área de saúde com a incorporação dessas tecnologias. São coisas que eu acho que há um futuro aí relativamente próximo, vão trazer revoluções na área da saúde e da medicina.
Muito bem, doutor Alberto Scherpark, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
Não, gostaria só de agradecer, J. Batista, muito bom participar desse projeto, conte comigo.
Um abraço virtual, senhor, até um próximo encontro, tudo de bom, hein?
Um abraço, obrigado a todos, um abraço aos ouvintes.
Conversamos com o doutor Alberto Scherpark, diretor do Hospital Santa Joana Recife, participando do quadro
Inspiração Saúde. Apoio Ícone Real Hospital Português, Hospital Santa Joana, Moura do B, MV, Excelsior Seguros.